reunida uma conferência de alto nível em setembro sobre a implementação do relatório Draghi, foram apresentados balanços positivos da execução do relatório Draghi, mas foi também reconhecido que é preciso acelerar a implementação do relatório Draghi. Por isso, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que avaliação faz o Governo sobre a implementação do relatório Draghi, que é o referencial estratégico para reforçar a competitividade da União Europeia e está diretamente relacionado com a discussão que a União Europeia vai manter. Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, todos esperamos boas notícias do próximo Conselho Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Torres acabou por percorrer praticamente toda a agenda do Conselho e, portanto, eu vou tentar sintetizar rapidamente as respostas às questões que colocou, sendo certo que há uma grande convergência na perspectiva que aqui aflorou com aquilo que o Governo tem sustentado e continuará a sustentar neste Conselho Europeu. Desde logo, no que diz respeito ao Médio Oriente, temos vindo a afirmar a posição do Governo português no que diz respeito à assunção de uma verdadeira situação de cessar-fogo e de garantia de apoio humanitário e de consagração de uma paz justa e duradoura, como elemento fundamental para podermos ter a solução de dois Estados, que foi sempre aquela que a diplomacia e os governos portugueses defenderam e que, como sabe, a partir do momento em que acabámos por fazer o reconhecimento também do Estado da Palestina, aproximou ainda mais as posições entre o Governo e o Partido Socialista também nesse domínio. Na questão do alargamento, creio que neste Conselho estará sobretudo em cima da mesa a questão da Moldova e da Ucrânia, mas nós temos, o Governo de Portugal, sustentado a posição de que, para além dos processos de adesão propriamente ditos e do cumprimento de todos os requisitos que estão plasmados e que são individualmente avaliados, há uma importância geopolítica que não pode ser descurada na perspectiva de que, com a instabilidade que há hoje à escala europeia, o protelar destes processos tem também as suas consequências e, portanto, a Europa tem de encontrar soluções para acelerar o mecanismo de adesão, podendo, no fundo, encontrar algumas soluções que estão a ser trabalhadas para ultrapassar, do ponto de vista do funcionamento das próprias instituições, algumas regras que podem ser utilizadas para dar uma resposta mais ágil face àquilo que são as programações e o cumprimento escrupuloso dos requisitos que estão consagrados nos instrumentos entre as instituições europeias e os respectivos países candidatos. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que relativamente ao Pacto de Migrações e Asilo, para além da avaliação daquilo que são hoje as iniciativas que visam operacionalizá-lo em cada um dos Estados-membros, há hoje declaradamente nas conclusões do Conselho uma prioridade à sua implementação. Nós temos sido, a esse nível, muito proativos, como aliás este Parlamento bem sabe, porque também muitas das decisões que temos tomado em termos de política migratória se inscrevem precisamente nos princípios do Pacto. Nós, ainda hoje aqui no debate anterior, falámos sobre uma iniciativa legislativa que chegará a seu tempo aqui ao Parlamento, relativamente ao retorno, que será um dos instrumentos que a União Europeia adotará no âmbito do Pacto das Migrações, quiçá com soluções bem mais agressivas do ponto de vista da concessão do que aquilo que o legislador português apresentará a este Parlamento através da proposta de lei do Governo. Relativamente à Ucrânia, eu já tive a ocasião de responder ao deputado que interveio anteriormente e que me questionou diretamente sobre isso e também relativamente ao quadro financeiro plurianual e, portanto, eu tentaria ir mais à última questão que colocou relativamente às questões económicas e à avaliação da implementação das propostas adiantadas por Mário Draghi. Eu creio que há algum atraso, naturalmente, na sua implementação. E Portugal tem sobre isso alguns pontos que são reiterados, nomeadamente no domínio da energia. Nós continuamos à espera da implementação das interligações energéticas para podermos aproveitar todo o potencial que temos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora à Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Antes de endereçar as minhas perguntas, há uma coisa que preciso de afirmar com clareza. Como disse há alguns anos o anterior secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, é preciso afirmar aqui que não nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e, como disse ainda a ministra dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, nada sobre a Europa sem a Europa. É preciso afirmar estes princípios porque, ao contrário daquilo que ouvimos neste discurso dúplice que o Chega acabou de fazer, foi uma opção dos Estados Unidos negociar o futuro da Ucrânia sem a presença da Ucrânia. Não é pela Europa ser mais ou menos forte, não é pela Ucrânia ser mais ou menos forte, é porque esta é a escolha e é a visão da atual administração dos Estados Unidos e é isso que temos que repudiar com clareza aqui neste Parlamento e no próximo Conselho. Mas é verdade também que a Europa enfrenta os seus desafios e tem de passar uma mensagem forte e de firmeza relativamente à Rússia. É por isso que vemos com bons olhos o acordo recentemente alcançado para eliminar definitivamente, até 2027, a importação de gás russo. E sendo Portugal um país que importa pouco desse mesmo gás, é proposta também da Iniciativa Liberal no projeto de resolução apresentado ainda esta, submetido ainda esta semana para que Portugal acabe definitivamente com a importação de gás russo, menos 10% das nossas importações ainda na primeira metade de 2026. Depois, é verdade que precisamos de uma Europa forte e é no nosso entender que uma Europa forte é uma Europa maior. E uma Europa maior passa necessariamente pelo alargamento, que tem de ser rápido, tem de ser célebre e não pode desapontar, não pode deixar Estados pelo caminho, nem pode usar os critérios de Copenhaga como uma desculpa para estagnar a adesão à comunidade. Nem podem os fundos de coesão, como vemos vários Estados-membros, incluindo Portugal, ser usados como desculpa para não integrar estes países e para não fazer crescer a força e a influência da União Europeia. E por isso, a mensagem que lhe passo a este respeito é que Portugal tem de ser claro no próximo Conselho, afirmando que os outros países têm o direito e devem juntar-se a este bloco económico o mais rapidamente possível. Mas também, de pouco vale estes países entrarem no mercado interno se o mercado interno continuar a ser disfuncional. Não é segredo para ninguém que é uma estimativa de Mário Draghi que cerca de 40 que as tarifas neste momento, informais, indiretas, valem cerca de 44% do custo da circulação de bens e investimentos na União Europeia. Ora, é preciso reduzir as barreiras internas no mercado interno para que valha a pena entrar na União Europeia. E para isso Portugal tem de acelerar neste esforço e tem de contribuir para levar a um mercado interno que reconheça mutuamente regras e requisitos para a circulação de bens e capital, para que valha a pena para esses países juntar-se à União Europeia e para que a União Europeia tenha um mercado muito mais robusto. E finalmente, sobre o quadro financeiro plurianual, podemos ter divergências ao nível do Conselho sobre como estruturar estes fundos. Mas uma coisa que Portugal não pode ser é uma força de bloqueio na reforma urgente que o quadro financeiro plurianual precisa ao nível da coesão e ao nível da CAP. Porque os países que vierem não podem passar pelos mesmos problemas e cometer os mesmos erros que Portugal cometeu. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Jorge Teixeira, a sua questão e a sua abordagem, nomeadamente em termos de dinamização do mercado interno, permite-me, de resto, pegar na última parte da resposta ao senhor deputado João Torres, a propósito quer da implementação de muitas das propostas avançadas no relatório de Mário Draghi, quer da própria estratégia de competitividade económica da União Europeia, e que são também muito ao encontro daquilo que está presente no relatório Letta relativamente à dinamização do mercado interno como um instrumento poderosíssimo para a competitividade económica e para a salvaguarda de oportunidades de crescimento e de competitividade das nossas empresas. Eu falava há pouco na questão da energia. Nós podemos e devemos conciliar a transição energética, a capacidade de termos maior produção de energias renováveis, com a partilha e a diminuição do preço. Nós, na Península Ibérica, temos hoje uma capacidade instalada muito significativa dessa produção e não estamos a conseguir interagir com o centro e o norte da Europa porque o projeto de interligação que está afirmado, consolidado e contratado com a Comissão Europeia não é executado. E isso é notado nos dois relatórios. A União da energia é fundamental para a competitividade económica e para a dinamização também do mercado interno. O mesmo se passa no que diz respeito aos acordos comerciais que a União Europeia vem firmando com vários blocos comerciais para diversificar os mercados, para não ficar excessivamente dependente de alguns parceiros económicos e que depois de serem alcançados, como é o caso do Mercosul, 25 anos de uma negociação, de um mercado que coloca 750 milhões de consumidores disponíveis, não consegue ser implementado. Vamos ver se este mês de dezembro fica também como o mês em que se consegue desbloquear de uma vez e, portanto, as empresas europeias possam ter iguais regras em termos de reciprocidade, de transição digital, energética, de regras sanitárias, com aquilo que é exigido com os nossos parceiros. É o que se passa também com as fontes de financiamento, nomeadamente tudo aquilo que possam ser não só a consagração de novos instrumentos, com a União das Poupanças e dos Investimentos, mas também com as garantias de igualdade de oportunidades, nomeadamente com as pequenas e médias empresas, para que estas possam competir no mercado. É aquilo que também tem de consagrar-se em termos de mobilidade, outra área em que há atrasos, em que nós também somos penalizados, e mesmo na área da transição digital e de uma política que tem de ser comum na inteligência artificial. A Europa não pode ser competitiva à escala global se continuar a andar atrás dos Estados Unidos e da China neste domínio. Tudo isto são instrumentos de dinâmica económica do nosso mercado e também da nossa colocação no mercado global.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para o LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Primeiro-Ministro. Não é todos os dias que temos um debate europeu na mesma semana em que Vladimir Putin disse que se a Europa quiser ir para a guerra, a Rússia está preparada para ir para a guerra com a Europa. Não acham bizarro, caras e caros colegas, que tínhamos acabado de ter um debate em que quatro partidos intervieram e nenhum mencionou este facto? Senhor Primeiro-Ministro, sim, o Senhor Deputado João Torres, o Senhor Deputado João Torres disse de uma forma muito eufemística que há uma escalada retórica. Desculpem, há uma escalada retórica há anos. Não é todos os dias que estamos aqui a discutir a Europa em um Conselho Europeu a seguir a ter havido aquilo que eu gostaria muito que o Senhor Primeiro-Ministro caracterizasse. É uma ameaça, é uma provocação, é uma chantagem. Como é que o entende e como é que entende discutir isto no próximo Conselho Europeu? Eu vou dizer qual é a minha interpretação. Aquelas palavras são um teste. O Presidente Vladimir Putin não faz um pré-aviso de guerra. O que quer é saber se do outro lado do Atlântico o Presidente dos Estados Unidos da América diz o que até agora diria sempre, que é qualquer ameaça à Europa.